ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, nessa sexta-feira, 7 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente lembra, você pode participar com mensagem de texto no WhatsApp da Rádio Nacional. Deixa o seu recado, deixa a sua opinião. Anote aí, 21, código do Rio, 97119966. Mais uma vez, hein? 21, código do Rio, 97119966. Só mensagem de texto, beleza? Não liga não, não manda mensagem de áudio não, que por enquanto você vai ficar no vácuo, beleza? Mensagem de texto. Bom, falando de Copa Libertadores da América Sub-20, né? Assunto que chocou o Brasil inteiro, infelizmente não chocou toda a América do Sul, mas o Luigi, atacante do Palmeiras, foi alvo de uma ofensa racista por parte de torcedores do Cerro Porteño na vitória do Palmeiras ontem sobre o Cerro Porteño por 3-0 no Paraguai. E o Luiz Ferreira traz toda a repercussão desse caso, mais um, né? Infelizmente, na América do Sul virou rotina brasileiro ser alvo de racismo. Tudo bem, Luiz? Boa noite.
Boa noite, André Marques, Rodrigo Campos, Luciana Zogaib, nosso querido Barrucho aqui, Roberto Barrucho aqui na mesa, e a rapaziada aqui na Central Técnica, logo você ouvinte da Rádio Nacional. Boa noite na medida do possível, né, André? Porque é um caso, é o caso isolado número 255.387 na Conmebol. Ninguém aguenta mais essa questão do racismo, como você colocou, o atacante Luigi, uma das grandes revelações da base do futebol brasileiro, sofreu ofensas racistas, um idiota, só falando assim, com a criança no colo, ficou imitando um macaco para quando o Luigi saia do campo, cuspiram nele, nos jogadores do Palmeiras, enfim, uma cena dantesca. E a imagem que viralizou no mundo inteiro, que causou revolta em todo mundo que tem um pingo de humanidade, foi quando ele saiu, e como é protocolo da Conmebol, todo jogador que sai de uma competição Conmebol, ele sai, vai ali para conversar com a TV da organizadora, que é no caso a Conmebol. E na hora o repórter da Conmebol foi perguntar para ele sobre o jogo. O Luigi, atacante do Palmeiras, bastante revoltado, ele respondeu o seguinte:
Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Não, sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Vocês não vão perguntar isso? Vocês vão perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. O mal que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui.
Ei, Luiz, eu não sei.
Obrigado, Luiz.
E tipo, o repórter, não sei se brifado, eu também não vou julgar o pobre do repórter que tá na Conmebol, mas também uma falta de noção da realidade de quem estaria comandando essa transmissão ali. Mas, tanto que no final ele falou obrigado, porque ele não falou nada.
Mas infelizmente, né, o Luiz, na nossa Constituição, felizmente é crime, mas
no Paraguai não é crime.
Em outros países da América do Sul não é crime.
Então, há uma notícia que saiu agora há pouco. A Confederação Brasileira de Futebol, ela acionou a Conmebol pedindo a exclusão do Cerro Porteño depois desse caso com o Luigi. É uma informação que saiu primeiro através do jornalista André Rizek, do Sport TV. A entidade acionou protocolou o documento e encaminhou uma cópia também da denúncia para a FIFA para que ela acompanhe o processo. Só para explicar para o ouvinte da Rádio Nacional entender, desde 2019 a FIFA deu mais poder aos trios de arbitragem, às comissões de arbitragem, e ela determinou o procedimento de 3 etapas no Código Disciplinar. Solicitar o anúncio público quando existe caso de racismo para que a agressão pare, suspender o jogo até que as agressões cessem, e enfim, o abandono da partida. Não deu certo? Continua? Acabou a partida. E A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela conversou hoje com a imprensa antes da apresentação do, Vitor, do atacante Vitor Roque, e ela colocou até uma coisa interessante, André. Até agora, isso eu dei uma pesquisada aqui, ela não conseguiu falar, não conseguiu contato com a Conmebol. Vamos ouvir a Leila Pereira.
A punição que nós estamos pensando é para o clube. Cerro Porteño está na mão dos nossos advogados. Inclusive, eles estão trabalhando junto com o departamento jurídico da CBF. Que eu vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu tentei falar com o presidente da Conmebol e não consegui, tá? Eu não ia comentar esse assunto, mas eu achei assim de uma forma muito desagradável, porque foi um fato muito grave, que não é a primeira vez que acontece, e realmente eu acho que a Conmebol está sendo muito, muito displicente com relação a esses fatos. Eu não consegui falar com o presidente Alejandro, falei muito tempo com o presidente Edinaldo, e ele se dispôs a ajudar-nos. Ele colocou à disposição o departamento jurídico da CBF, para que trabalhe junto com o nosso departamento jurídico e, dentro da legislação, veja o que é possível fazer de uma forma eficaz. Nós pensamos, sim, responsabilizar o Cerro Porteño, não só a exclusão deles por esse fato, não é? Mas sim, como um todo, pela sequência de fatos que ocorrem com esse clube e sem providência nenhuma. Você não vê providência nenhuma por parte nem do Cerro Porteño e nem da Conmebol.
A Leila Pereira, durante a presidente do Palmeiras, a gente acabou de ouvi-la aqui no microfone da Rádio Nacional, ela citou durante essa entrevista coletiva o caso do vice-prefeito da cidade de Rio Preto, que também proferiu ofensas racistas e meteu atestado pela segunda vez seguida. Tem que deixar isso bem claro, meteu atestado pela segunda vez seguida. Outros casos de racismo ocorridos na Sul-Americana, na Libertadores, em edições passadas, e nada é feito. Tanto que a Leila Pereira, além desse contato que ela fez com a CBF, ela pretende reunir os clubes para estabelecer um protocolo antirracismo que realmente funcione. É o que ela diz.
Não tenho dúvida. E é isso que nós estamos começamos a trabalhar hoje, em decorrência do que ocorreu ontem, a conversarmos com os clubes e alinharmos esse posicionamento. Determinarmos algumas regras que, se não forem cumpridas, os clubes se retirariam, não participariam da competição. Não tenho dúvida. Gente, as medidas precisam ser duras e drásticas, mas não só por parte do Palmeiras, que todos os clubes sofrem esse mesmo problema. Todos os clubes. E ninguém. E todos se sentem extremamente incomodados e impotentes individualmente. Mas quando vários clubes, ou todos os clubes, não esqueçam que a Libertadores, nos últimos anos, a hegemonia são de clubes brasileiros. Então nós temos que mostrar essa nossa força também nos bastidores, também direcionando como devem ser os regulamentos, como devem ser as punições. Mas sem dúvida nenhuma é esse o nosso trabalho, tá? Em conjunto, determinarmos regras pesadas que, se forem burladas, os clubes não participarão das competições.
Essa aí é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Essa entrevista foi dada antes da apresentação do Vitor Roque. Ela mesma, antes do início da entrevista, falou que ele ia estar aqui por um motivo feliz para falar sobre o Vitor Roque, camisa 9 do Palmeiras, mas eu tenho que abrir falando sobre isso. Ela foi muito dura em outros trechos da entrevista, era muito longo para colocar aqui no programa No Mundo da Bola, mas ela deixou uma coisa bem clara. O Palmeiras não vai abandonar a competição, mas vai batalhar até o fim para que a justiça seja feita, André.
Bom, é isso. Estou aqui com a Luciana Zogaib, com o Rodrigo Campos. Rodrigo, mais um caso, e a gente tem certeza de uma coisa: não vai parar. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, Luciana, Luiz Ferreira, Barrucho, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, essa certeza que dói ainda mais, saber que não foi a última vez, saber que já houve em outras oportunidades casos semelhantes. Isso é muito triste, isso é muito doloroso. E eu confesso que ontem eu me emocionei muito na entrevista desse jovem, porque exatamente por isso, um garoto, cara, o cara iniciando a carreira, passar por verdadeiros criminosos dessa forma, passar uma situação dessa de racismo E há quem não se sensibilize com isso, e isso me deixa mais triste ainda. Todas as medidas devem ser tomadas e, infelizmente, a Comebol segue sendo omissa. E a gente sabe que outros casos vão acontecer.
Luciana Zogaib, isso marca, não o atleta, isso marca o cidadão, né? Imagino que esse menino agora, daqui pra frente, vai sentir. Boa noite, Luciana.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo, Luiz, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? E como ele mesmo falou, né? Nós estamos aqui pra aprender, né? Nós estamos nos formando. E olha o exemplo, né, que vem da arquibancada, inclusive com outros jovens, né? Ali estavam próximos a esse rapaz que estava com o filho. Quer dizer, assim, completamente absurdo tudo isso, né? E, de fato, é preciso muito mais do que notas, né? Nota não vai resolver nada. Nota para lá, nota para cá. É preciso realmente uma punição, que seja estabelecido em regulamento isso, punições realmente para os clubes. E, enfim, a briga, a Leila falou muito bem, acho que o Brasil tem que se unir, os clubes brasileiros não se unem para nada, né, dentro do futebol brasileiro, mas acho que nessa questão, quem sabe possa ser um início para os clubes se unirem e realmente pleitearem junto à Comebol que seja feita alguma coisa na prática, né? Porque senão, infelizmente, a gente vai ver isso semana que vem de novo.
Verdade. Bom, um abraço para o Nilson de Belfor Roxo, está indignado com mais um caso de racismo no futebol, né? Mais um caso contra um brasileiro, o Nilson de Belfor Roxo, que mandou mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966, 21, código do Rio, 97119-9966, mande a sua mensagem de texto, deixe o seu recado que a gente manda pro ar aqui na Rádio Nacional. Bom, são 6:10.
O que vem por aí?
Vem aí a definição da decisão do Campeonato Carioca, né? As semifinais, jogos de volta nesse final de semana. No sábado tem Flamengo e Vasco, no domingo tem Volta Redonda e Fluminense. A gente começa falando sobre o Clássico dos Milhões. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Podendo perder por até um gol de diferença, o Flamengo ainda não sofreu gols nesta temporada, atuando com o time principal. Questionado sobre a força defensiva, o goleiro Rossi diz que isso envolve toda a equipe.
Vão escutar que eu falo sempre a mesma coisa, que a defesa começa no ataque. O ano passado a gente teve a melhor defesa da história do Carioca. Nesse ano ainda a gente jogando quizás com o time principal, assim, falando dessa maneira, ainda não tomamos gol desde o ano passado até hoje ainda. Continuamos nesse momento. Então, é isso. Eu sempre vou falar, o primeiro defensor é o atacante. E acho que a ideia do Felipe também mostra isso, né? Que a gente seja um time agressivo, que tenta pressionar, que tenta ficar rápido com a posse de bola para poder gerar perigo no adversário. E é isso. Mas eu acho que é de todo mundo isso aqui. Não é só para mim. Eu estou no gol, eu tenho que atuar num momento que a bola chega a mim, mas primeiro está o time todo na frente para defender. É isso, é um trabalho grupal que a gente vem fazendo bem e temos que continuar nesse caminho.
O argentino comentou sobre o clássico de amanhã contra o Vasco no Maracanã, às 5:45 da tarde.
A gente toma cada jogo como uma final. Obviamente que é uma fase definitiva, uma semifinal do Campeonato Carioca. A gente tem uma vantagem grande, que é um gol, mas somado àquela possibilidade da diferença, se a gente empata o jogo e demais, tem a classificação também. Mas clássico, acho que o outro dia se viu muito, nos primeiros 10, 15 minutos, como um clássico deve ser jogado dessa maneira, com essa energia, com essa atitude de sempre tentar ganhar o jogo. Então, é um clássico importante, ninguém gosta de perder o clássico. A gente vai para cima, vai tentar vencer o jogo, além de ter diferença, a gente tenta ganhar, tenta vencer, que a gente, para isso nos preparamos durante a semana, para no momento de chegar ao final de semana o jogo, cada jogo importante que a gente tem, fazer nosso trabalho, fazer nosso melhor para depois comemorar aquela classificação na final que a gente está esperando.
Pelo lado do Vasco, o técnico Fábio Carilli fala sobre Paulinho e o que ainda precisa melhorar.
Quando a gente fala assim de de ter várias características no setor, o Paulinho é um caso. O Paulinho é um cara de conduzir, de carregar, não é um cara de toque, é um cara de infiltrar, né? E fez muito bem essa função. Mas ainda eu quero melhorar muito. Quero melhorar muito as aproximações, as triangulações, na hora que essa bola chegar, principalmente dos lados, ter aproximação desses jogadores de dentro para que seja opção, né? Para que a gente fique mais com a bola. Não teve muito trabalho, né, de um jogo para o outro, e agora para sábado também menos ainda.
A equipe cruzmaltina vem de vitória convincente contra o Nova Iguaçu por 3-0 pela segunda fase da Copa do Brasil. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Ô Rodrigo, a vitória sobre o Nova Iguaçu, a entrada do Nuno Moreira, a postura do Vasco no jogo da Copa do Brasil, pode ter alguma interferência no clássico de amanhã?
Teoricamente sim, o time chega com mais moral esse jogo. Você falou do Nuno Moreira, impressionante a qualidade que ele deu ao meio campo e ao sistema ofensivo.
Dialogou,
do Vasco,
né? Dialogou com o Coutinho.
E os Coutinho sentia falta disso, de um jogador que dialogasse com ele, que olhe no olho e fala, vamos fazer isso, ele faz. Porque não adianta, você é como uma banda de samba, de rock, qualquer coisa. O violão olha pro pandeiro, o pandeiro olha pra bateria e ninguém se entende, vai ficar o som ruim. E o Vasco estava acontecendo isso. Felipe Coutinho com qualidade. Ele olha para o lado, não tem ninguém. Agora entrou o Nuno. Eu também não quero iludir o torcedor do Vasco, dizendo, é um craque. Foi muito bem no primeiro jogo.
A primeira impressão é muito positiva.
Eu acho muito injusto a gente falar que o cara é muito bom ou muito ruim por uma atuação. Agora, sem dúvida nenhuma, deu opções de criatividade no meio campo, opções jogadas pela extrema, principalmente pela esquerda, bons lançamentos, tirou uma Felipe Coutinho dependência ou até mesmo uma Verrete dependência, e isso é muito legal. Agora o Flamengo chega com uma vantagem muito grande. Fazer 2 gols no Flamengo é difícil? É. Mais difícil ainda é não sofrer gols desse time do Flamengo.
O Flamengo descansou muito, né, durante a semana. Descansou não, é modo de falar, né? Treinou bastante, chega inteiro pro clássico e tem essa vantagem aí gigantesca. É um pezinho na decisão já, né?
Pois é, né? Eu acho, assim, realmente foi uma semana boa, né, pro Flamengo poder, a gente sabe que nessa correria toda, né, do calendário, você ter esse refúgio é sempre importante, e foi bom também para recuperar alguns jogadores, né, que vão poder estar à disposição, não é, não sabemos se o Felipe Luiz vai usá-los ou não, mas ele vai ter novamente à disposição o Cebolinha, vai ter o Juninho, enfim. Então, são mais opções pro técnico. Agora, é claro que o Flamengo é favorito não só por a vantagem, né? Pelo elenco que tem e tudo mais, mas o que a gente sempre viu nesse clássico é uma superação muito grande do Vasco na vontade. Mas nos últimos jogos, isso não vinha acontecendo. E talvez essa vitória, essas últimas duas atuações possam ter trazido de volta a confiança para o Vasco entrar novamente com essa força para encarar o Flamengo. É o que a gente vai ver amanhã.
Num grande clássico que a Nacional transmite a partir das 5h15 da tarde, estarei por aqui com Rodrigo Campos, com a Raquel Mota, com o timaço da Rádio Nacional. E o atacante Pedro Severino, de 19 anos, apresentou reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro. Foi o que informou hoje o boletim médico do Hospital da Unimed, divulgado no final da manhã. Segundo o hospital, o jogador do Bragantino ainda passará por uma série de exames de imagem e as equipes médicas fazem monitoramento das funções cerebrais. Pedro Severino estava na UTI do hospital em Americana desde o acidente de trânsito que sofreu na madrugada de terça na Anhanguera. O carro que levava o jogador e também o meia Pedro Castro para o CT do Bragantino em Atibaia, São Paulo, entrou na traseira de um caminhão, causando um traumatismo craniano no atacante de 19 anos. Tomara que tudo fique bem com o Pedro Severino. É um passo de cada vez. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. São 6h18.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de Beisebol, a seleção brasileira venceu a Alemanha por 6-4, conseguindo retornar ao World Baseball Classic. A competição foi realizada na cidade de Tucson, nos Estados Unidos. No grupo do Brasil estavam Estados Unidos, Alemanha, China e Colômbia. A última classificação do Brasil foi em 2013. O circuito de natação organizado pela USA Swimming está realizando a primeira etapa do ano do TYR Pro Swim Series, em Westmont, no Illinois. O Brasil começou bem a sua participação, somando 4 medalhas. Bia Dizotti, ouro na prova de 1.500 metros livre. Gabriele Roncato ficou com a prata nos 400 metros nado livre e Maria Fernanda Costa levou a medalha de bronze. No masculino, na prova também de 400 metros livre, Guilherme Costa garantiu o bronze. A Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética será no dia 9, domingo. O circuito de 1 quilômetro está montado na Universidade de São Paulo. Caio Bonfim, que ficou com a medalha de prata nos 20 quilômetros dos Jogos Olímpicos de Paris, tem presença garantida. Além dele, mais 4 marchadores olímpicos participarão da competição. Max Batista, Matheus Correia, Viviane Lira e Gabriela Muniz. A prova tem 122 inscritos de 37 equipes de todo o Brasil. A competição será transmitida pela TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo.
6:19.
Bola laranja.
É hora do basquete aqui na Rádio Nacional. Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? O NBB tá entrando na reta final, hein? São 34 jogos para cada time nessa primeira fase e nesse momento todas as equipes estão ali entre 25 e 27 partidas já realizadas. Ou seja, faltam no máximo mais 9 jogos para definirem suas posições, se seguem em frente ou acabam a temporada cedo. Para quem não sabe ou não lembra, 16 dos 18 times avançam para os playoffs. Então tem lugar para quase todo mundo. No momento, Botafogo e Fortaleza são os dois clubes que estão ficando de fora. Garantidos mesmo na próxima fase, apenas Minas, Flamengo e Brasília. De resto, todo mundo ainda tem que suar um pouco mais, ou muito mais, para chegar lá. Nesse ano, as oitavas de final serão disputadas no formato melhor de 5 jogos, assim como já acontecia com as quartas, semis e a grande final. Em breve, vamos ter certeza de quem vai estar nessa briga. Notícia fresca para fechar essa sexta. Marcelo Souza tomou posse hoje mais cedo como novo presidente da CBB, a Confederação Brasileira de Basquete, depois dos 2 mandatos do Gui Peixoto. Ele será o comandante da instituição até 2029. É isso, André. Um grande abraço e um ótimo fim de semana.
Valeu, Igor. Pra você também, meu amigo. Campeonato Carioca, outra semifinal é no domingo. A partir de 5:30 da tarde aqui na Rádio Nacional, tem Volta Redonda e Fluminense. Convenhamos, né? O Fluminense já está lá na decisão. E o Rodrigo Ricardo tá chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Domingo, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, o Fluminense joga para carimbar a vaga para a final do Campeonato Carioca. No primeiro duelo contra o time da casa, goleou por 4-0 no Maracanã. O Flu só perde a vaga se o Volta Redonda ganhar com 4 gols de diferença. Apesar da ampla vantagem, o atacante Everaldo lembra que futebol tem suas armadilhas.
Mas a gente sabe que o futebol, ele tem seus momentos, às vezes, de traiçoeiros, né? Então a gente não pode dar margem para erro. É um jogo fora de casa, vai ser um jogo difícil lá. E temos que primeiro buscar essa classificação para daí sim pensar na final.
Aos 33 anos, com passagens por 15 clubes diferentes, Everaldo falou de suas características ofensivas.
Eu gosto de jogar bastante centroavante, mas também gosto de sair pelos lados, né? Tanto que ano passado eu tive... Meu ano no Bahia foi todo jogando pelo lado, né? Então, pude contribuir com gols lá, mas também com bastante assistências. Então, eu tenho essa versatilidade de saber ser um jogador de área, mas também poder contribuir pelos lados, com assistências, enfim.
O camisa 9 do Flu, que inclusive já marcou um gol, também falou da disputa por posição com Germancano.
Mas eu levo isso de forma bem natural e assim, para mim é um privilégio, né? Poder tá jogando com ele, podendo tá treinando com ele também. É um cara fora de série, a gente vê aí na história recente do Fluminense, no sentido que a temporada no Brasil ela é larga, são muitos jogos e é dificilmente um jogador consegue jogar todos os jogos 100%, né? Ou seja, os 90 minutos. Então eu me preparo, estou me preparando, estou buscando meu espaço.
Everaldo adotou o apelido Evi e explica a escolha pela abreviação do seu nome.
Fica mais simples, né, de pronunciar E é como eu gosto de ser chamado também. Everaldo, eu acho que é um nome legal até. Meu nome, Everaldo, foi em homenagem, não sei o teu, né? Mas no meu foi em homenagem ao Everaldo, lateral do Grêmio, campeão do mundo. E aí a minha mãe achou o nome bonito, colocou o nome de Everaldo.
Mano Menezes ainda não confirmou, mas pode começar o jogo contra o Volta Redonda com jogadores como Everaldo, Keno, Riquelme, Hércules, entre outros reservas que têm sido acionados no segundo tempo. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu sim, meu querido Rodrigo Ricardo. E aí, Luciana, é um jogo que o Fluminense pode se dar esse luxo de preservar, né?
Sem dúvida, né? O Fluminense começou mal, né, o Campeonato Carioca, mas vai muito bem, obrigado. E, assim, só uma hecatombe, né, eu acho, para o Fluminense ficar fora dessa final, né? Fez aí o dever de casa em casa e agora vai poder administrar isso, porque a decisão vai ser na quarta-feira, né? Já o primeiro jogo dessa decisão. Então, se a gente falou no primeiro momento aí sobre o Flamengo ter descansado e tal, o Fluminense talvez para esse primeiro jogo da final vá ter também esse benefício de poder ter aí um descanso para os seus jogadores.
Ô Rodrigo, o Fluminense tinha muita gente na torcida tricolor pedindo a demissão do Mano Menezes. Mas é fato que o Fluminense deu uma crescida muito grande nesses últimos jogos, né?
Eu já falei aqui, André, eu questiono muito, e durante muito tempo questionei a postura do Mano Menezes. Mas eu preciso reconhecer que o trabalho dele no Fluminense evoluiu muito nos últimos meses. O Fluminense começou muito bem essa temporada 2025. O time está com uma cara interessante. É facilmente perceptível que é uma obediência técnica, tática, em cima do que ele pede. E isso é legal, me parece que ele tem o grupo nas mãos. Além disso, tem jogadores bem qualificados. Eu acho que esse ano a torcida do Fluminense pode ficar otimista, sim, de um grande ano, e acho que o Fluminense já tem, com todo respeito ao Volta Redonda, mas em razão da vantagem adquirida no primeiro jogo e da superioridade técnica entre as duas equipes, o Fluminense já está na final.
Também acho. Agora, tem uma questão, né? O Canóbio. Por que o Canóbio não jogava nada no Atlético e joga no Fluminense?
Ele teve até bons momentos, André, no Atlético. Depois que a gente começou a ficar mais atento, ele caiu muito. E quando chegou no Fluminense, assim que chegou, os primeiros jogos também não foram legais. Ele foi evoluindo. Hoje ele é um grande jogador. E esse ser um grande jogador potencializa um outro do lado dele, que é o Cano.
Cano.
Então essa dupla Cano e Canóbio, abastecida pelo Arias com Ganso quando voltar, o Fluminense está com um time bem interessante.
Quem está com um time interessante também é o Palmeiras, né? Que já trouxemos aqui no início a palavra da Leila Pereira. E ela estava na apresentação do Vitor Roque, principal reforço, tomara, acredito eu, do futebol brasileiro para essa temporada, jogador que tem que ser recuperado, inclusive, para a própria seleção. Na primeira resposta da coletiva, o camisa 9 do Palmeiras mostrou sua felicidade com o acerto.
Tô muito feliz de estar aqui, agradecer ao Palmeiras, à presidente também, a todos da instituição, desde o meu primeiro dia aqui, tô muito feliz. E foi uma negociação difícil, que foi dias aí nervoso, ansioso, sem saber se ia ou não ia. La Liga dava ok ou não dava, e graças a Deus deu tudo certo. E minha vontade, desde quando apareceu o Palmeiras, foi sim ou sim. E estou muito feliz de estar aqui.
Aí, portanto, o Vitor Roque. Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima.
Forte abraço, André.
Valeu, Luciana, até a próxima.
Valeu.
Bom fim de semana, galera. Amanhã tem Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, aqui na Rádio Nacional 5:15. Domingo, 5:30, tem Volta Redonda e Fluminense. Valeu, um abraço, até a próxima. André Marques. Tchau.